Bezerat Hashem, da Flamed Gimel, Tratado de Psachim. Estamos da Flamed Gimel na décima linha, Marbeli de Ravá, no final da linha. No meio de um assunto com relação à breta que vimos da anterior, em relação à proibição de Meilá. Meilá significa um proveito laico que uma pessoa tem de algo sagrado do Beit HaMikdash. É proibido pela Torá. A pessoa que transgride isso sem saber que é proibido, fez Bechogek, ele tem que trazer um corban chamado Hashem Meilot. Se a pessoa fez isso bemezit, sabendo que era proibido, por certo motivo a Torá facilitou e não obrigou essa pessoa a trazer um corban. A fonte disso, vimos da fronteira, está tudo no passuk Vechatab Shgagah. A pessoa que cometeu esse pecado de meilá sem saber que era proibido, tem que trazer um corban. A Breda perguntou no daf anterior por que é necessário um passuk para nos ensinar isso. Poderíamos aprender por dedução. Temos outras halachot, que são mais graves do que meilá. E mesmo assim a Torá facilitou, não obrigou a pessoa que transgrediu certas halachot bemezit, sabendo que era proibido, a trazer um korban khatat, por exemplo. Temos o da fronteira com relação ao sangue, com relação ao sebo, são proibições que a pessoa está chayav karet, além de ser transgredir bemezit, ele não tem que trazer um korban. Por dedução, falou a Braita, também com relação a meilá, que é mais leve do que outras proibições, que está chayav karet, como o sangue e o sebo. Por dedução, meilá também não obrigaria a pessoa a trazer um korban se ele transgrediu isso, bemezit. O castigo que a pessoa transgrediu meilá, bemezit emitab de shamayim, uma pena de morte que o Bedin Shemala, o Tribunal Rabínico Celestial, decretou sobre essa pessoa. Aparentemente, a Brata sustenta que careta é mais grave do que mitab de shamayim. Depois a Brata fala que não podemos aprender meilá, diz que a Torá facilitou com relação a outras proibições como o sangue e o sebo, porque meilá é mais grave do que as outras proibições, porque está real mitá. Aparentemente, a Braita falou que mitab de shamayim é mais grave do que karet, uma contradição do começo da Braita para o final da Braita. Vimos uma explicação de Rabi Rei Baravi no daf anterior, vimos outras duas explicações nesse daf. Fala Agmará, Mar Berideravana Amar, falou o Sam em outra explicação. Ahri que Amar, isso a Braita pensou em falar, ou seja, na verdade, karet é mais grave do que mitab de shamayim. Porém, a Brada se diferenciou e falou que Meilá é mais grave do que outras proibições por outro motivo, não por causa de Mitab de Shamayim. Lo, não podemos aprender por dedução, diz que a Torá não obrigou a pessoa a trazer um corban, se ele transigir outras proibições bem mezit, pode ser que com relação a Meilá vai ser diferente, vai ser mais grave. Por quê? Imamar Bechar Mitzvot. Se a Torá facilitou com relação a outras mitzvot, que a Torá não igualou a pessoa que não teve intenção de fazer algo proibido, como uma pessoa que teve a intenção de fazer algo proibido. Como se trata isso? Se a pessoa teve a intenção de cortar uma certa fruta, ele queria cortar a fruta que estava já desconectada do solo. Acabou cortando uma fruta que estava plantada no solo. Com relação à proibição de colher em Shabbat. É proibido colher uma fruta em Shabbat pela Torá, com certeza. É proibido também cortar um pedaço de uma fruta que está no solo. A pessoa queria cortar uma fruta que não estava conectada, plantada ao solo, estava desconectada, por engano, contra sua vontade, ele acabou cortando uma fruta que estava assim plantada. Shepatur, ele não tem que trazer um corban por isso, é menos do que um shogeg. Shogeg é uma pessoa que cometeu um pecado involuntariamente, ele sabia o que estava fazendo, para ele não saber que era proibido. Aqui a pessoa fez algo contra sua vontade, a Torá não obrigou a pessoa a trazer um corban, é menos do que shogeg. Isso com relação a Shabbat. Nem com relação a Shabbat, a Torá não obriga a pessoa a trazer um korban se ele trazer um Shabbat bemezit. Tomar de meilá, o que não acontece com relação a meilá, Sheim itkavel itchamem begizeh chulin, que se a pessoa teve a intenção de se esquentar com lã não sagrada, ven itchamem begizeh olá, e acabou se esquentando com lã de um korban, uma lã sagrada. Shema'al, ele sempre trazia a pessoa de meilá e tem que trazer um korban. Você vê que Meilá é mais grave do que Shabbat, por exemplo. Isso que a Torá não obrigou a pessoa a trazer um corban com relação a Shabbat, não é uma prova que a Torá não obrigaria a pessoa a trazer um corban se ele transgrediu Meilá bemezit, sabendo que era proibido. Por isso, outra vez eu falava Vechatab Shgagah que não, somente a pessoa que foi shogeg tem que trazer um corban, não o mezit. Essa é uma das explicações sobre essa braita. Só que quando a braita fala que Meilá é mais grave porque está real mitá, não significa que é mais grave do que outras proibições, porque mitab de shamayim, a pena de morte celestial, é mais leve do que o careto. O careto é mais leve do que a Remitabe de Shamai, porém Migdal é mais leve do que a Rav Korban, mesmo que a pessoa não tinha consciência do que estava fazendo, pensava contra a sua vontade. Você, quando a Braita fala que Migdal é mais leve do que a Rav Mitah, na verdade a Braita não pensou em falar que está a Rav Mitah, está a Rav Korban, tem que fazer um Korban se ele fez algo Shalom Mitkaven. Aparentemente tem algum erro, alguma palavra na Braita, em vez de Mitah temos que escrever Korban. Rav Nachman Bar Yitzchak, tem uma outra resposta. Ah, Rikama, isso a Braita pensou em falar. Lo, não tem uma prova disso que a Torá facilitou com relação a outras proibições, não obrigou a pessoa a fazer um Korban. Pode ser que com relação a Meilá é mais grave, por outro motivo. Mesmo que Careta é mais leve do que Mitah Bidei Shamayim, mas Meilá é mais leve do que outras proibições, por outro motivo. Por quê? E Mamat Bechar Mitzvot, se a Torá facilitou com relação a outras proibições. Sheken no mitchayev ben shen mitase ke mitase. Que a Torá não obrigou a pessoa a trazer um Korban se a pessoa não tinha consciência do que estava fazendo, que me tase com uma pessoa que tinha sim consciência do que estava fazendo. Qual é o caso? Que se a pessoa teve a intenção de levantar algo do solo que já estava colhido, não estava conectado ao solo. Ele fez algo completamente diferente, ele acabou cortando uma fruta que estava plantada. É diferente do caso que Marbarei Dravana falou. Marbarei Dravana falou um caso que a pessoa queria cortar uma fruta que estava colhida e acabou cortando uma fruta que estava plantada. Mesmo assim, com relação a Meilá, num caso parecido, Torá obrigaria a pessoa a trazer um Korban, o Asham Meilot. Rabbanan Kumbaritsan foi além. Com relação a Shabbat, se a pessoa pensou em levantar alguma fruta do solo que não estava plantada, acabou cortando uma fruta que estava sim plantada, fez algo completamente inconsciente, Shepatur, com relação a Shabbat, ele está isento do Korban. Tomar de Meilá, você quer falar que a Torá ia facilitar também com relação a Meilá, não obrigar a pessoa a fazer um Korban, se ele fez de Mezid? Sheimoshit yadol leklil itol hefes. Que se a pessoa estendeu o seu braço dentro de um utensílio para pegar algum objeto. Vesach yadol beshemel shel kodesh. E por engano, tinha dentro desse utensílio óleo sagrado do Betamigdash. A pessoa se untou com óleo sagrado. Shema'al. Ele sim trazia o preceito de Meilá e tem que trazer um Korban por causa disso. Você diria que Meilá é mais grave do que outras proibições. Pode ser que a Torá sim obrigaria a pessoa a trazer um Korban se trazer de um Meilá Bemezid. Isso o pastor que eu falava, Bechata Bishkoga, que não. Essa explicação do que a Braita falou que Meilá é mais erro que Tachayav Meitá também significa que Tachayav Korban. Existe algum erro de leitura nessa Braita. Fala Gmará, Amar, falou a Braita anteriormente com relação a Trumá de Hametz em Pesach. Vimos uma machloca muito grande, se a pessoa que consome Trumá, oferenda do Kohen, e a pessoa não era Kohen, porém essa Trumá era Hametz em Pesach. Kohen aparentemente não tem nenhuma utilidade dessa Trumá, e será que a pessoa tem que pagar uma indenização para o Kohen ou não? Vimos uma machloca muito grande no Daf anterior. Quando ele fala a Braita anteriormente, Bamed Bari Bamburim, quando isso se aplica, que, conforme algumas opiniões, a pessoa que consumiu Trumá de Hametz em Pesach tem que pagar uma indenização para o Kohen. Ou seja, em que situação existe Trumá de Hametz? Bemafrish Trumá veichmitza. O caso é que a pessoa primeiro separou a Trumá e depois a Trumá fermentou em Pesach. No momento da frachada, da designação, a separação da Trumá, essa Trumá não era Hametz. Uma outra situação, a pessoa separou Trumá antes de Pesach, de Hametz, e em Pesach isso se proibiu, porém isso sim era Trumá antes de Pesach, continua sendo Trumá em Pesach também. Aí sobre isso já uma chloca, se a pessoa consumiu essa Trumá de Hametz, tem que pagar uma indenização para o Kohen. Aval, porém, e frish Hametz Trumá, se a pessoa em Pesach pegou Hametz e tirou Trumá desse Hametz, devrei a kol en akadosha. Todos concordam que essa Trumá não é sagrada, não é Trumá. Quando a pessoa separa Trumá de Hametz em Pesach, isso não vale. Mesmo conforme a Bíblia segue ali, que sustenta que a pessoa poderia ter proveito do Hametz em Pesach, como acender um forno com o Hametz, mesmo conforme a Bíblia segue ali, devrei a kol, fala Gmará, essa Trumá não é válida. O motivo disso vai falar Gmará na continuação. Na Nemili, qual é a fonte disso que não podemos separar a Trumá de Hametz em Pesach? Amar Avinachem Bar Yitzchak falou, sabe, Amar Kra falou, Pasuk, Titen lo, a pessoa tem que dar um presente para o Kohen, dar a Trumá de presente para ele. Para falar, dê para ele. consideremos que dar para ele, porque a Torá falou que tem que dar para ele, lo velo le uru, a pessoa tem que dar para o consumo do Kohen, e não a dar a trumá para o Kohen usar como lenha. Se a pessoa dá uma trumá de hametz, conforme a Bíblia seguida, o Kohen só pode usar isso como lenha. Isso falou o Pasuk, titen lo, dê para ele algo que o Kohen possa ter um consumo completo, tanto alimentício, quanto usar como lenha. Porém, se a pessoa dá trumá de hametz para o Kohen, ele está dando algo que o Kohen só pode usar como lenha, conforme a Bíblia Sagrilim, e essa frachá, essa separação não é válida. Perguntou o sábio, metiv ravuna beredera de Yoshua. Perguntou o sábio, entormir minatmea la teura. A pessoa não pode pegar frutas impuras e usar essas frutas como trumá de um lote puro. Ventará, se a pessoa fez isso, bechogue, sem saber que era proibido, trumatou trumá, trumá valeu. Ou seja, pela Torá, a pessoa sim poderia pegar frutas impuras e torná-las trumá sobre um lote puro. O Kohen receberia essa trumá, essa oferenda impura, e poderia usar como lenha. Proibido de Rabban, pela lei rabínica, isso é proibido, está prejudicando o Kohen. O Kohen não pode se alimentar dessa trumá. Vamai pergunta, mas por que pela Torá a pessoa sim poderia pegar um lote de frutas impuras e torná-las trumá, permitindo outro lote puro? Lema lo velo leuron. Devemos aplicar esse mesmo passo que vimos anteriormente com relação ao trumá de hametz, que só podemos dar para o Kohen algo que ele tenha um proveito alimentício também. Com relação ao trumá tmeá, oferenda impura, isso não se aplica. O Kohen não pode se alimentar de trumá tmeá, oferenda impura, e mesmo assim falar a Braita que a trumá valeu, falar locacha. Não é difícil essa contradição, são dois casos diferentes. Hata, lá com relação a trumá impura, aitalo shata kosher. Existia um momento que o Tever, a produção antes de ser tirado do trumoto mastroto poderia ser permitido através da frachá, através da separação de trumoto mastroto para o Kohen. Ou seja, antes da trumá se impurificar, a pessoa pode pegar essas frutas e dar para o Kohen. Mesmo que agora essa trumá se impurificou, pela Torá a pessoa poderia pegar essas frutas e dar para o Kohen, porque originalmente era algo permitido para o Kohen. Ahá, porém aqui com relação à trumá de hametz é um caso específico, lo italo shata kosher. Nessa situação, não existe nenhum momento que a pessoa poderia tornar essa truma permitida ao consumo do Kohen. Por quê? Qual é esse caso? Que o Kohen nunca poderia ter consumido essa truma? Um caso específico, que os grãos, os cereais, fermentaram já enquanto estavam plantados no solo. A pessoa não pode tirar trumoto, mastroto de algo que está plantado no solo. Tem que primeiro fazer a colheita e depois tirar trumoto mastroto. Nesse caso, esse trigo, esses cereais viraram hametz já. Enquanto estavam no solo, com certeza não existe nenhum shata kosher no momento que o Kohen poderia ter consumido essa trumá, porque já estava fermentado no solo. Por isso, a trumá não é válida. Avalichmitz betalush, porém, se os cereais fermentaram depois da colheita, achiname de kachá. Realmente, a pessoa que fez essa frachá, essa separação de trumá, valeu, essa designação funciona, esse hametz é sem trumá. Uma vez que, originalmente, a pessoa poderia ter sim tirado trumoto mastroto antes desse hametz fermentar e dado para o Kohen, mesmo que ele tirou trumá depois que esse hametz fermentou, mesmo assim a trumá é válida. Amalei falou que Maraim, realmente você tem razão. Begzerat irim pitgama ubemamar kadishin sheilta. Realmente os anjos concordaram com o que você falou, ou seja, os tabidei chamim, os sábios da Torá concordaram com o que você falou. Vehem morim bemidrash, assim os chamim ensinam na sinagoga, kavati, como eu expliquei. Vamos ver, se a pessoa tira a trumá de algo que já era hametz enquanto estava plantado, a trumá não valeu. A pessoa deu algo para o Kohen, e o Kohen não pode ter proveito alimentício disso por essência. Essa pessoa pegou algo que só fermentou depois da colheita, essa afrachá, essa designação, sim, foi válida. Continua Brachiata Ravuna Beredra de Yoshua. Quando Ravuna Beredra de Yoshua veio da terra de Israel para a Babilônia, ele falou, Amar. Amar, que ela falou, passou, viramos a página. Ou seja, Ravuna Beredra de Yoshua vai trazer uma outra resposta, diferenciando porque trumá de hametz não vale, ou seja, a designação não funciona, e trumá impura, sim, funciona. Fala da vulha dele de Yoshua. A marca falou o passo, Kreshit. A Torá fala que a trumá tem que ser o principal. Por que a Torá fala que tem que ser o principal considerado para o Kohen? Shechiarea Nikarim Israel. A Torá falou que a Trumá tem que ser o principal, o que significa é que o resto, o Hulim, que foi consertado, tem que ser reconhecível para o Yehudi. Ou seja, tem que ser reconhecível que foi tirado o Trumá de certo lote. Isso só se aplica se o Israel pode consumir o resto do Hulim que foi consertado. E a Tetazu, isso exclui o Trumá de Hametz, Shen Shara Nikarin, que não é reconhecível que foi tirado o Trumá de algo que era Hametz, mas que é proibido consumir Hametz em Pesach. Então, essa frachá, essa designação não é válida. Com relação ao Trumá Tmeá, a oferenda impura, o resto, o Hulim, que era puro, é sim permitido depois da safra chá. É sim xeré nikarim. O resto é reconhecível, porque um estrelo pode consumir esse resto. Tendo assim, a safra chá, essa separação é sim válida pela Torá. Midirabanan, os Ramim cancelaram essa safra chá, essa designação, porque a pessoa vai estar dando trumá tmeá para o Kohen. A oferenda impura está prejudicando o Kohen, não é válido. Por isso a pessoa não sabia que era proibido, essa safra chá sim valeu. Continuou Rav Acha bar Avia, Kamed Rav Chisda. Rav Acha bar Avia estava sentado na frente de Rav Chisda. Veyativ Amar, e ele falou, Mishmed Rabbi Yohanan, nome de Rabbi Yohanan. Anavim Shinitmiu, sete uvas que se impurificaram. Dorhan Pachot Pachot Mikabetsa. Com relação a leis de impureza agora. O que a pessoa pode fazer para que esse vinho que saia dessas uvas na prensa não se impurifique por causa das uvas? A pessoa pega menos do que um cabeçá de uvas. Menos do que 60 centímetros cúbicos, mais ou menos, de uvas, é mais ou menos 60 gramas de uvas. E ele faz a prensa. Veinam kasher lesachim. A pessoa pode pegar esse vinho e levá-lo como um sacrifício para o Mizbeach. Está completamente puro. O motivo disso é que as uvas se impurificaram, mas não por isso o vinho que está dentro das uvas se impurificaram. No momento da prensa, que esse vinho sai, entra em contato com as uvas. As uvas não impurificam o vinho, porque um alimento não impurifica outro alimento. Se o alimento impuro não tem um volume de um cabeçá, 60 gramas mais ou menos de peso. No caso, a pessoa pegou menos que um cabeçá de uvas, fez a prensa. Essas uvas que entraram em contato com o vinho não impurificaram o vinho, porque as uvas tinham um volume menor do que um cabeçá. É permitido levar esse vinho até como um sacrifício no Mizbeach. Alma Kassavar, segundo aqui da opinião de Rabbi Yohanan, que ele sustenta, mas que ele sustenta que os líquidos que estão dentro das frutas estão depositados dentro das frutas. Não é parte da fruta, não é como a polpa da fruta. Por consequência, se as uvas se impurificaram, não por isso o vinho se impurificou. Leimat kamitame, quando queríamos impurificar esse vinho, lekisahidleu, depois da prensa, leite lexiurei. Depois da prensa que o vinho entrou em contato com as uvas, e aparentemente se impurificou. Porém, uma vez que as uvas têm menos do que o shiur, o volume de um cabeçá, as uvas não impurificaram o vinho. Pergunta na Yah, se essa realmente é a explicação. Cabeçá name. Será permitido pegar uvas no volume exato de um cabeçá, fazer a prensa. No momento que sai a primeira gota de vinho, o volume dessas uvas já diminuiu menos do que um cabeçá. E as uvas não impurificam o vinho, porque Rabbi Yohanan falou que é necessário pegar menos do que um cabeçá. Teatnan, uma prova para esse conceito de uma Mishnah. Tmemet, a pessoa que está impura em presa do falecido, Shesachar Zeitim Venavim, que ele espremeu azeitonas ou uvas. Cabeçá Mechuvenet, e o volume das azeitonas ou das uvas era de um cabeçá exato. Teorim, fala a Mishnah, que o vinho, o azeite estão sempre puros. Se claramente daqui ao momento que sai a primeira gota de vinho ou a primeira gota de azeite, o volume das azeitonas ou das uvas já diminui menos de um cabeçá, mesmo que se impurificaram por causa do tumemete, a pessoa impura presa do falecido, não chega a impurificar os líquidos. Então, porque Rabbi Yohanan fala que depende se as azeitonas têm menos do que o volume de um cabeçá ou as uvas, falando na Atan, lá com relação que a Mishnah falou, com relação ao Tumemet, de Iavad, isso só se a pessoa fez acidentalmente essa prensa. A pessoa pegou um cabeçá exato, acidentalmente, valeu. Essas azeitonas, as uvas, não impurificaram os líquidos. Acha, por o que Rabbi Yohanan falou, lechatrila, que é alahá a priori. Ou seja, a pessoa vem se aconselhar com o rabino tem que falar para ele pegar menos do que um cabeçá de uvas impuras. Por quê? גזירה, מסר ככה ביניקה דילמה אטי למי ועד יותר מקבצה. מסר ככה ביניקה, פרסונו שגר פגר מייזק עם קבצה. זה סיבור ספרי כפסו פשפגר עם קבצה איזת, אם זוכר סיר כפסו פגר עם פוקו מייזק עם קבצה. אסדינת אומנש, אם פוריפיקר ובינו, יקונסומי לסיבים עם פור, ספר תרומה, קונסטטי זה פריביד. קושלו נראה, אמר לרב חיסדה, מן צאית לך ולרבי יוחנן רבך? Quem concorda com você e Rabi Yohanan seu rabino? Por quê? Rav Chisda discute. Verritu mashe ba'el le'eichan al-cha. Fala Rav Chisda, quais são essas uvas que estavam impuras? As uvas impurificaram o vinho que estava dentro das uvas, fala Rav Chisda. A impureza desse vinho, para onde foi? Explica agora. Alma kassavar, se vira a opinião de Rav Chisda, mashkin mivla bli. Que os líquidos que estão dentro de frutas estão absorvidos. É parte da polpa da fruta e se impurifica junto com a fruta. Se a uva está impura, o vinho dentro da uva também está impuro por consequência, conforme Rav Chisda. Contra o que Rabi Yohanan falou, que os líquidos são mipkatkid, são depositados dentro da fruta. Não é parte da fruta. Lekeban de itmulei uchla, uma vez que a fruta se impurificou, itmulei mashkin. Por consequência, também os líquidos dentro da fruta se impurificaram. Amarle, respondeu o sábio quando Rav Chisda, Ve'at lo tisbira, de mashkin mipkatkid, você não sustenta que os líquidos dentro das frutas estão depositados, não recebem a impureza por consequência? Ve'at nana, a Mishnah fala diferente, tmemet shasachad zeitim vanavim, uma pessoa que estava impura e presa do falecido, que ele espremeu azeitonas e as uvas, cabeça mechovenet, que tinha um volume exato de um cabeça, a mesma Mishnah que vimos anteriormente, teorim, o vinho, o azeite continuam puros, E a Mart Mishlam, a Mipkat Pkidi, da aprender essa Mishnah se sustentamos que os líquidos dentro das azeitonas, dentro das uvas, estão depositados, não recebem impureza por consequência, Mishumach e Teorim, por isso os líquidos que saem das frutas estão puros, como vimos, não tem o volume de um cabeça depois da prensa. Ela e a Mart Mivlabli, por isso você sustenta que os líquidos estão absorvidos dentro das frutas, a Mai Teorim, porque o vinho, o azeite continuam puros, no momento que o Tumei Meta Pessoa impura encostou nas frutas, impurificou também o vinho e o azeite. Isso é independente da fruta ter um cabeça, com certeza. Se impurificou, impurificou também os líquidos, se vê da Mishnah diferente. Por enfim, na Amarle, Rav Chisda sim respondeu. A Rabi Maiaskina, que é um caso específico, Be'anavim Shelou Sheru, são uvas que não se tornaram vulneráveis a receber a impureza. Sabemos que o alimento sólido só fica vulnerável a receber a impureza se ele se umidifica. Se ele se umidifica depois de contato com um réptil, por exemplo, ele recebe essa impureza. Aqui essas uvas não receberam a impureza por causa do tumemet, a pessoa impura e preso falecido, porque essas uvas não tinham sido umidificadas. Leimat mitkashi, de que momento essas uvas sim estavam vulneráveis a receber impureza, de que se arrependeu depois da prensa essas uvas com certeza se purificaram, através do tumemet, porque entraram em contato com o seu próprio vinho, que se arrependeu, batzileu shiura, depois da prensa, o volume dessas uvas já desceu para menos do que um cabeça, e as uvas impuras não têm a força de impurificar os líquidos, assim explicou Rav Chisda, essa Mishnah. Dei lo teimach, porque se você não for concordar que os líquidos estão absorvidos dentro das frutas, a detalhe é como você vai explicar essa braita. Halemaz edome, a braita falou anteriormente, conforme as opiniões, que a pessoa que consumiu trumá de hametz em Pesach não tem que pagar nenhuma indenização para o Kohen. Falou o sábio, o que é parecido com a trumá de hametz? Le trumá tutim vanavim parece com trumá oferendas de morangos, uvas, tiritmeá, que se impurificaram. Que o Kohen não pode nem consumir essas frutas, porque se impurificaram, é trumatmeá. Nem pode usar essas frutas como lenha, porque o morango, a uva, é praticamente água, não serve como lenha. Portanto, a pessoa que não é Kohen, consumiu essa trumá, não está prejudicando o Kohen, não tem que pagar nenhuma indenização. Mesma coisa com relação à turma de Hametz, falou o sábio. O Kohen não poderia se alimentar de Hametz em Pesach, nem tem proveito de Hametz em Pesach. Portanto, não existe nenhuma indenização a pessoa que consome turma de Hametz em Pesach. Mesmo que é uma marroca no da anterior. Pergunta a Eterahila na Meitbe. Se você for falar que os líquidos dentro das frutas são só depositados, não é parte da polpa e não se impurifica, por consequência, se a fruta se impurificou? A Eterahila na Meitbe. Os morangos e as uvas têm sim Eterahila. O Kohen pode pegar essa turma de morangos e uvas que se impurificaram, fazer uma prensa, filtrando a polpa, só pegando o suco dessas frutas. Se falamos que os líquidos estão só depositados dentro das frutas, o suco não se impurificou, a pessoa que consumiu o trumá de morangos e uvas que se impurificaram está prejudicando o Kohen, o Kohen poderia usar essas frutas como suco, e agora a pessoa tirou esse proveito do Kohen, deveria pagar sim uma indenização para o Kohen. Deibai darich leu pachot machot mi cabeça, que a pessoa pode pegar menos do que um cabeça de morangos, fazer a prensa e beber esse suco. A pessoa consumiu essa trumá de morangos e uvas, está prejudicando o Kohen, não parece como trumá de Hametz em Pesach. Então, falando a frase daqui claramente, que os líquidos dentro das frutas estão absorvidos da parte da polpa, se o morango se impurificou, também o suco do morango se impurificou. Como Rabbi Yochanan vai responder essa pergunta? Conforme Rabbi Yochanan, os líquidos estão depositados dentro das frutas, não recebem impureza por consequência. Então, por que a Breta falou anteriormente que se os morangos e as uvas se impurificaram, o Kohen não tem nenhum prejuízo, tem um prejuízo, está perdendo esse suco. Amarava falava, Gzerah, lá é uma cerca rabínica. É por um outro motivo. Na verdade, realmente, a pessoa poderia pegar os morangos e as uvas de trumá que se impurificaram e fazer suco. Diz uma cerca rabínica. Por quê? Dirma ati beulidetakala. Temos o receio que a pessoa vai consumir esse trumá tmeá, os morangos e as uvas, mesmo não no formato de suco. Vai se confundir acidentalmente e consumir isso. É proibido fazer essa prensa no morango e da uva. Sendo assim, a pessoa que consumiu essa trumá de morangos e uvas não prejudicou o Kohen, não tem que pagar nenhuma indenização, é como trumá de Hametz, com essa opinião. Não tem uma prova daqui que os líquidos dentro das frutas se impurificam por consequência se a fruta se impurificou. Amarle Abai, Abai perguntou para Rava, o Mihai Shino de Takalá, como você pode falar que temos o receio que a pessoa vai consumir trumatmeá, oferenda impura acidentalmente? Não temos esse receio. Vehatane, a Breta fala diferente, madlikim bepat ubechemesh el trumah shenitmet. A pessoa pode pegar pão de trumah que se impurificou, ou óleo de trumah que se impurificou, e pode acender uma fogueira com o pão, uma vela com esse óleo impuro. Não temos o receio que a pessoa vai consumir o pão e o óleo nesse interim. Porque com relação a morangos, nós temos esse receio. Então volta aqui a prova, aparentemente os líquidos dentro dos morangos e das uvas sim se purificaram, por isso a pessoa que consumiu isso do Kohen não causou nenhum prejuízo para o Kohen. Ele falou aqui, não tem uma prova daqui. Amale, respondeu o sábio, Pat Zarik Le Benet, sim, normalmente a pessoa que vai acender fogueira com pão de trumá que se purificou, ele já joga no meio da lenha, a pessoa tem já a aversão de consumir esse pão. Shemen de trumá, com relação ao óleo de trumá que se purificou, Rameleve Klima Us, a pessoa já coloca num utensílio inapropriado ao consumo, a pessoa não vai chegar a consumir esse óleo, esse pão. E com relação ao morangos e uvas que se purificaram, a pessoa vai colocar em qualquer utensílio e fazer a prensa. Temos o receio que nesse inteirinho a pessoa vai consumir sem esse morango, essas uvas que se purificaram. Continua agora a Gufa, explicando realmente esse conceito de queimar pão de trumá que se purificou e óleo. Madlikim bepat ubechemesh de trumá shenitmet. A pessoa pode acender uma fogueira com pão, acender uma vela com óleo de trumá que se purificou. Abai amar fala abai, mishmei de risca em nome de risca, verava amar de beira vitzak bar marta, e lá foi o nome do sábio de Shiva de vitzak bar marta, amar avuná em nome de ravuná. Loshana, quando isso se aplica, que a pessoa pode sim pegar trumá que se purificou e fazer a queima. Elapat, só com relação ao pão, com relação ao óleo. Avalchitilo, não com relação ao trigo. Mesmo que a pessoa pegue o trigo e joga junto com a lenha, esse trigo não fica inapropriado ao consumo. A pessoa sim pode chegar a consumir isso acidentalmente. A pessoa não pode queimar trigo de trumá que se purificou. Temos o receio de uma takalá, o receio de um acidente. Shema avô baile de takalá, talvez a pessoa vai consumir esse trigo de forma acidental. Verabi Uchanan Amar, Verabi Uchanan discute com Ravuna. Afilo Hiti, mesmo que a pessoa pegue a trigo e o trumá que se purificou, ele pode sim colocar numa fogueira e não temos o receio que ele vai consumir esse trigo. Pode perguntar por quê? Ve'amai ne'ichus din ma'ati ba'ene de tekalá. Devemos receio que a pessoa sim vai chegar a consumir esse trigo de trumá que se purificou, uma vez que esse trigo não ficar inapropriado ao consumo se a pessoa coloca junto com lenha. Falou que Rabi Yochanan falou um caso específico, que da Maravashi, como Maravashi foi numa outra ocasião, Beshlikta umeista, estrada de trigo bem cozido e está pastoso já. A pessoa coloca isso junto com a lenha umeista, fica inapropriado ao consumo. Com relação a esse trigo, a pessoa pode fazer uma fogueira. Para um trigo comum, Rabi Yochanan concorda com Ravuná, que é proibido. Temos o receio que a pessoa vai pegar esse trigo dessa fogueira e consumi-lo. A Hanami também, nesse caso, o Beshlikta umeista, isso que Rabi Yochanan pensou em falar, que esse trigo, que foi bem cozido, está inapropriado ao consumo. Não temos o receio de uma takalá, que a pessoa vai consumir esse trigo acidentalmente. A pessoa pode fazer uma fogueira com relação a isso. E Ravuná discute com Rabi Yochanan mesmo com relação a esse caso. Ravuná tem o receio que a pessoa vai consumir esse trigo de trumá que se purificou antes da pessoa cozinhar esse trigo. Por isso, fala Ravuná, é sempre proibido pegar trigo de trumá que se purificou e ter algum uso pessoal desse trigo. No receio de uma takalá, um acidente. Isso fala que agora mesmo chama um novo dado com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.